Radio Show.
Ó, que beleza, hein, Leandro Yamin?
Não é verdade?
Você que trouxe?
Não, isso é coisa de Matias Pinto. Ele é bastante ligado em Headhunters.
Ah, muito bem.
Estamos ouvindo Headhunters, Herbie Hancock.
Herbie Hancock!
1973.
Que beleza, hein? Que beleza, né?
Você imagina fazer isso em 73?
As praias do jazz, né? É verdade.
Jazz.
Pessoal muito louco. Jazz. Eu gosto muito de jazz. Eu tinha um programa de rádio chamava Jazz no Jazz. E fez algum sucesso na Rádio Unísio lá da Vila Alpina. Mas daí, sabe como é, né?
Fez sucesso?
Não. Mas boa noite, Leandro Yamin. Como vai você? Tudo bem? Você está legal?
Eu estava lamentando, agora estou comemorando que o seu programa não estava no seu que eu ia trazer para Central 3.
Não, não era
o caso. Que faz sucesso.
Não era o caso.
Eu estou bem.
Você está legal?
Estou legal. Estou lambendo feridas, Thunderbird.
Isso eu acho maravilhoso, porque lamber feridas é até divertido.
É.
Especialmente quando existem casquinhas.
Casquinha
é uma coisa louca,
né?
É mais
forte
do
que nuca de
casquinha. É impressionante. Você prefere sorvete de palito ou de casquinha, por exemplo? Pode abrir
posso,
o jogo.
Posso responder no segundo
lugar? Pode, claro que pode. Tá, eu sei que, lembra, hoje a gente tem uma série de convidados aqui.
Temos uma série.
Uma série de convidados. O que é maravilhoso, porque a gente vai ampliando os horizontes e vai trazendo muitos assuntos. Sabe? Mas o fato é que o assunto de hoje é primordialmente musical. Temos grandes músicos presentes no estúdio e temos uma conexão com Los Angeles.
Conexão
e isso
Los
é uma coisa
Angeles.
Que a gente já tentou uma vez com o Sérgio Dias. E Sérgio
não
Dias estava no deserto de Mojave e ele acho que ele tinha consumido alguns cogumelos.
É
e não conseguimos fazer contato. Ele estava outside.
Teve isso.
Ele estava looking at the moon. Ele estava sei lá onde ele estava. Enfim, o fato é que hoje, no nosso programa, nós temos Ricardo Gaspa, o sensacional Ricardo Gasparini, conhecido mais como Gaspa, ex-baixista do Ira, baixista do Thunders, do Funk Berry, do Alquimistas. Gaspa, e aí, mano?
E aí, Thunder?
Como é que você tá, meu velho?
Prazer de estar aqui de novo, revendo todo mundo.
Sim.
Com o Cunha aqui,
sim,
grande amigo.
Ricardinho Kryptonita está conosco também. Boa noite, Ricardinho. Como vai você, meu velho?
Boa noite, estou ótimo.
Tá animadão?
Estou muito animadão.
Fizemos um showzão no sábado, hein?
Nossa,
que beleza.
Amigos.
Foi legal, não foi?
Muito bom, muito bom.
Paul Zinner, Ricardinho Kryptonita. E teve a estreia na formação dos Devotos com Zé Mazzei. Mandou bem, hein?
Mazzei mandou bem.
Mandou bem, né?
E ele é uma... Além disso, ele é sociável, né?
Ele é muito social.
Muito social.
Mas é um cara legal, né?
Até demais, né?
Isso é muito bom. Eu não diria demais, eu gostei do nível de socialização dele. Ele é um cara muito legal.
Eu sei que o pai dele é psiquiatra.
Sim.
Né?
Já pedi umas
e ele
coisinhas.
Tem um estojo de remédios lá.
Isso é muito bom. Isso somos é alopatas importante. Convictos, não é isso?
Isso somos.
Bom, junto conosco ainda temos ele mesmo, João.
Oi.
Você tá bem, meu velho?
Tranquilo.
O João tem um blog muito interessante, que é o Crush em Hi-Fi.
Exato.
Onde você pesquisa bandas ao redor do mundo.
Sim, todas as
vamos nos aprofundar nesse tema mais tarde.
Vamos.
Assim, eu devo adiantar que temos Monique Mayon, lá diretamente de Los Angeles. Daqui a pouco a gente vai fazer contato lá. Ela está em Venice.
Ela está na poltrona esperando pela nossa ligação.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Quando você fizer assim, eu ligo.
Claro.
Tá esse,
exatamente. Mas antes, a gente podia começar de cara com uma música que o João trouxe pra gente. É uma banda da Austrália, os Hunted Crows. Fala um pouco dessa banda,
sim,
João.
Foi na... Ah, essa banda eu...
Tá ótimo, já falamos.
Pode falar. Mas foi mais ou menos isso mesmo.
Mas como é que você chegou neles?
Foi. Nossa, buscando. Se bobear, foi no Twitter. Buscando por bandas independentes.
E você aí... foi no Twitter atrás deles?
Sim, sim.
E eles responderam?
E aí eles responderam, já pedi pra entrevistar. Primeiro eu ouvi o som deles, que eu só entrevisto banda que eu minimamente achei legal.
Aqui não... também, só vem amigos só, e coisa boa.
É, não tem. É.
E aí eles responderam, já mandaram entrevista na sequência.
Uhum.
E tem essas. Eles têm quatro músicas, acredito que só quatro até agora.
Uhum.
Mas já cheguei a tocar quando eu discoteco na noite no meio das músicas e o pessoal dança como se fosse um White Stripes.
É discoteca?
Você vê que coisa.
Aí é discoteca.
Silvio, você gosta de bandas australianas, Silvio?
Ah, eu não conheço.
Não conheço nenhuma? Não conheço nenhuma?
Eu não conheço. Eu sou um tigre sem dentes. Eu ouvo a música.
Mas você já foi pra Austrália, Silvio?
Nunca
foi pra Austrália?
Nunca fui.
É só Miami, né?
Ninguém me conhece.
Ninguém te conhece lá?
Não.
Mas um dia você vai ser conhecido lá também.
Será?
Você é um fenômeno mundial, Silvio.
Eu sou.
Você é um cara legal, cara.
Obrigado.
E que tal levar o João pra trabalhar no SBT?
O João?
É.
Ele pede muito alto.
Ele pede muito alto, João Pedro.
Dinheiro.
João Pedro, né?
Sim.
João Pedro Ramos.
Exato.
O nome é televisivo, né, Silvio?
O famoso JPR.
JPR, ele mesmo. É? Vamos ouvir então esse som australiano? Nossa. Vamos lá.
Quem canta é o baterista, cara.
É uma dupla.
É uma dupla, quem canta é o batera.
Um batera e um guitarrista.
Isso.
Daí eles aqueles pedais todos, maravilhosos, que transforma uma banda numa grande orquestra.
É.
Já fez isso, Gaspar, alguma vez?
Olha, meu, isso aí me lembrou muito um disco do Ira, que é o Você Não Sabe Quem Eu Sou.
Sim.
Que era uma mistura de techno music, que o Edgar deu umas viajadas.
Sim.
Na verdade, eu tinha músicas que eu tocava até teclado.
Você tá brincando?
Os baixos no teclado.
Que legal.
É, eu usava uns pedais oitavador no baixo, no oitava baixo. E era essa praia, assim. Levamos muitas latadas.
Latadas, é? Mais que Carlinhos Brown, não?
Mais
que Lobão?
Porque eram latadas, não eram águas.
Ah, tá, entendi. Lá na
mas
lata
o pessoal
mesmo,
não gostou muito.
A mas crítica, foi na época
foi
da
um
lata?
Um sucesso de crítica esse disco.
Um sucesso de crítica, um fracasso.
Recebemos o prêmio da PCA.
A PCA.
A PCA.
Sim, sim.
E o público não gostou.
Não curtiu. Achou muito eletrônico.
Nem eu, pra dizer.
Eu lembro dessa época. Sabia que eu lembro dessa época do Edgar que ele fazia solos com cabo, assim.
Exatamente.
Era uma época muito...
Muito louca.
Era muito, assim, uma época comprimida, digamos.
Pois é.
Se é que você me entende. Mas eu queria falar do começo. Você é um cara assim, da minha geração. Então, assim, quando você se lembra assim, de estar ouvindo música, se interessando pela música nos anos 60, 70, quando foi?
Olha, meu... Puta, muito cedo, porque meu irmão era músico e tinha vários discos.
Sim.
Eu me lembro muito de ouvir Beatles.
Beatles.
Não, antes disso eu ouvia Under My Skin com Four Tops.
Sei, né? Four Tops, maravilhosos.
Coisas antigas, né?
Claro.
Ele tinha uns disquinhos assim pequenos.
Compactos.
E eu já gostava de música, eu ouvia. E eu ouvi Beatles, né? E aí que eu me interessei, falei, pô, mas que som é esse grave? Perguntei pra ele, falei, você é contrabaixo.
Tá.
Eu vou arrumar um cara pra te dar umas aulas.
Teu irmão te dá uma força.
Pois é.
E quando você se lembra de ter pego um instrumento pra tocar, assim?
Quantos anos você tinha? Então, aí eu pedi, mas eu falei, eu quero esse aqui.
O baixo.
O grave, né? O bum, bum, bum. Falei,
pode crer.
Ele falou, pô, eu vou falar com o Gerson Tatini. Tocava com ele. Conhece o Gerson Tatini?
Sim, já ouvi falar.
Tocava com o Guilherme Arantes, com o Perpétuo.
Sim. Ele era uma puta banda, né?
É, me emprestou um baixo, me ensinou as notas no baixo. Foi meu primeiro professor. E
quantos anos você tinha nessa época, você lembra?
15.
15 aninhos.
É.
Muito bem. E a sua discoteca começou a se formar em torno do quê? Assim, era rock britânico, era americano, era progressivo? O que era?
Bicho, meu irmão, na época, assinava o Melody Maker.
Ah, um jornal.
Sim. E aí eu tinha todas essas informações, e ele trazia os discos, King Crimson, Genesis.
Que delícia, que delícia, adorava.
Então eu vi o jornal, eu ia nessa praia, né?
Sim.
Anos 70.
Sua primeira banda quando foi?
Foi nessa época, 70, 16, 17 anos, chama Mescla.
Mescla.
Era um rock meio progressivo.
Era o que se ouvia na época.
Gentle Giant.
Eu fui muito pego por esse pessoal, sabia?
Eu
adorava, cara. Tinha todos os discos, ouvia todos os dias e economizava a grana da merenda para comprar um disco na sexta-feira. E daí eu disse, essa semana eu vou comprar um disco de Yes, essa aqui do King Crimson, essa do Gentle Giant, o Jethro Tull.
E assim tudo era uma novidade.
Tudo, né? Era uma novidade.
Cada disco era um mundo que se abria.
Né? Isso, exatamente. O Focus, é, né?
Aquelas... Yes, aquele som de baixo, falava, pô, mas como é que o cara
Chris faz Squire, isso? Genial, ah, pô, maravilhoso.
Aquele som maluco, você fala, pô...
Ele é além do baixo, né? Ele é muito além. É, ele fazia uma base, ele fazia umas coisas muito loucas mesmo. É verdade. Grandes músicos, né?
Que depois eu nem gostei muito.
Sim.
Achei que era muita nota, mas não, na depois época a gente, era uma a gente, novidade.
É, né? Claro, mas depois a gente inverte o jogo mesmo. É. Mas dos nacionais, assim, se, na infância você não ouvia Roberto Carlos e Jovem Guarda?
Sim, meu. É, eu comecei a tocar violão com 7 anos, com professora, ouvindo o Jovem Guarda,
sim,
né? Escrevendo cartinha lá para ir assistir de camarote.
Claro.
Queimava a carta e punha assim: essa carta está queimada porque eu sou uma brasa.
Ah.
É. Mandei 1000 cartas pro cara.
Pro programa da Jovem Guarda, com Erasmo Carlos, Roberto e Vanderléia, não é isso?
Pois é, Jovem Guarda.
Patrocínios do Bolo Pullman.
Vi ele no tênis clube aqui, tocando guitarrinha supersonic.
Que demais.
Pô, era um moleque assim.
Ele era do Renato e seus Bluecaps ainda ou já era Erasmo?
Não, era o... Como é que chamava a banda dele? RCS. Não.
Não, do Roberto você está falando.
É, do Roberto.
Ah, do Roberto.
Com
tá.
O gato.
RC9.
RC9.
Uns monstros.
Parecia,
né?
Os Beatles, ele tocando, né? Aquela frenesito.
Sim.
Tal,
bicho, muito. Aí ele já era o Robertão.
É. E depois, meu, Mutantes.
Mutantes, né?
Bicho, essas bandas.
Sim. No começo dos anos 70, depois dos Mutantes, e depois que Caetano Veloso, né, lançou uns discos, né, conceituais e tal. Quando ele voltou ao Brasil, que ele lançou Qualquer Coisa, Joia, tal, ele regravou Beatles e tal. Você se impregnou para essa MPB ou você ficou no rock?
Não, meu.
Passou batido, né?
Aí eu já era bem louquinho, né?
Já era louquinho, né?
Então eu já tinha meu som, gostava de Pink Floyd.
Pink Floyd.
Entendeu? Eu nunca fui muito pela música brasileira, vou ser sincero pra você, desconheço.
É, assim, no final dos anos 70, né, você já devia estar, já devia ter engajado em algumas bandas. Mas, e daí você já tinha conhecimento que existia o punk rock, que existia a New Wave...
Não, 70 não.
Final de 70.
Final de 70.
Sim.
Aí, meu, era a cena aqui no Brasil, já, né, bicho? Era os anos, começo dos anos 80, já tinha...
Aí pintou Voluntários da Pátria?
Voluntários da Pátria.
Foi aí? Em que ano foi, você lembra?
Cabine C.
Cabine C.
Com Ciro Pessoa.
Não, Cabine C pintou depois que ele saiu dos Titãs, né?
É, depois que ele saiu,
Não, tô falando do começo dos anos 80 ali, quando você tava no Voluntários. Ainda não existiu o Ira, né?
Não.
Vontade para a primeira banda de rock.
Eu estava querendo entrar no Ira.
É? Eu também queria. É,
eu estava, como se diz, não pressionando, mas eu não saía do ensaio dos caras. E eu já tocava com todo mundo em outras bandas.
Sei.
E eu que excursionava, eu ia sempre.
Entendi. Você já morava com o Edgar nessa época?
Não.
Ainda não.
Não.
Foi na época do Ira, isso.
Foi no começo do Ira, né?
Tá. Em que ano? Você lembra do começo do Ira?
O Ira foi gravar o primeiro disco.
O compacto?
Não, depois do compacto. O primeiro disco pela Warner.
Mudança de Comportamento.
É.
Você sabe que esse disco, pra mim, é o melhor disco de rock dos anos 80, do rock nacional, né? Você sabe, eu já te disse isso. Publicamente, inclusive. Porque foi muito impactante pra mim. Porque na época, eu, dentistão... Eu queria ter uma banda de rock, você entendeu? Eu queria ter uma banda de rock. E nessa época, assim, acho que foi em 84 que vocês lançaram o disco. Em 85, meus amigos do ABC começaram a formar bandas e gravar discos. Então, primeiro foi o Garotos Podres, depois os Cães Vadios. Daí, assim, e eu lembro que eu tinha um consultório e tal, e eu queria ensaiar, eu queria ter uma banda, Ricardinho. Eu queria ter uma banda. Mas eu não tinha instrumentos. E eu lembro que o primeiro instrumento foi um baixo felpa, com escala de guitarra e com um arco-íris horrível. E assim, eu lembro que nessa época...
Aquele botão de luz aqui.
É, uma coisa horrorosa, mas não funcionava. Mas não funcionava, né? Era um horror, né? A corda mi pulava do baixo, assim, era uma horrível. Mas assim, eu lembro que daí quando chegou o disco do Ira, eu falei assim, esses caras, meu, olha esse disco, olha esse som, que maluco e tal. Que eu já tinha ouvido, assim, tipo, sei lá, Kid Abelha, para dar um sucesso, essas coisas esquisitas. Mas aí, assim, quando pintou uma banda de rock de verdade, eu falei assim... Caramba, mano. Até os Titãs eram meio tipo assim,
aquelas coreografiazinhas, né?
Mas o
Ira, né? Pintou era uma coisa muito séria, velho.
O Ira, pra mim, quando pintou, é assim, eu sempre fui muito técnico, né, de instrumentos, mas eu gostava de punk rock. Aí surgiu o Ira, eu falei, nossa, os caras têm a manha de ser punk e tocar,
direito! Tocar direito,
caramba, mano.
Era uma banda realmente incrível, cara.
Mas na verdade, eu tive meio que desaprender pra tocar no Ira no começo.
Você já tinha tocado baixo acústico?
Eu já tocava muito, assim. Então eu falava, isso aqui não merece muita, entendeu?
Entendi.
É, porque era a época do punk rock.
Eu tocava baixo acústico, né, Gaspar?
É, então. Antônio
Marcos.
É, assim, vamos tocar o simples, mas a seriedade que a gente levava,
bicho,
tinha que... antes de querer sucesso, aparecer MTV ou gravar, a gente fazia, virou meio fazer show, ganhar dinheiro, profissão, entendeu? A gente era sério. Não é que você achava que era uma banda séria, a gente era sério.
Entendi, mas passava isso.
Foi minha primeira grana que eu falei, vou sair de casa, fui morar com o Edgar, porque agora eu tenho uma grana, eu toco e ganho. Isso aqui é minha vida.
Porra,
tudo que eu quis a vida inteira eu consegui ali com 28 anos.
E daí vocês fizeram um show na Adrenalina, que era lá em Rude Ramos, São Bernardo do Campo, e eu tinha um paciente chileno.
Você é como dentista, não consigo
ele me imaginar. Ele me pagava com...
com dentes.
Com escovas.
E eu lembro que eu fui no show do Ira lá no Adrenalina, velho, eu falei, mano, velho, essas caras tocando que filho da... puta, pra cacete, meu. E daí, nessa onda, eu já tava muito ligado lá. Eu já tinha conhecido o Ricardinho em 86, né? É. Tinha formado os Devotos e a gente era rocker.
É, rock.
E esses caras falavam, a gente é mod. É, e daí, eu comecei a entender as duas tribos, né? Eram meio opostas, assim, né?
É, tinha essas...
Né? A gente era rocker, eles eram mods.
Mas, então, o incrível era isso. A gente vivia o mod. Isso era incrível.
Nas roupas, nas atitudes.
Roupas. A gente... achei um brechó, meu. Vamos comprar uns terno, comprava terno, tinha lambreta.
Sim.
Vamos de lambreta, sabe?
Universo em desfile.
Chegava lá na porta do Madame Satã, cheio de punk, não, somos mod. Chegava com a lambreta,
isso.
A gente assumia.
Tudo
claro.
Terninho, né?
Não era fake, era vida. Eu andava de terno com...
Claro, ainda bem.
Mode, bicho.
Eu
andava... E a gente andava topetudo.
Topetes, a gente tinha topetes. Mais,
Você vivia
pancabiles, pancabiles com turnos e topetes.
Não é falso,
não,
é uma coisa
não.
autêntica.
Muito.
A gente vivia isso.
E é uma coisa que aconteceu muito nos anos 80, João, você era jovenzinho, você era nascido? Não era nascido.
Eu nasci em 84.
Você nasceu em que ano, Leandro?
84 também.
84,
vai me dizer que é 8 de outubro.
Não, 15 de fevereiro.
Quase. Enfim, nesse metade dos anos 80, pintaram essas bandas, né? Então, assim, pintou o traje e tal. E daí começaram a pular bandas. Pintou o Rock Grande do Sul.
É,
né?
É.
Com aquelas bandas do Sul. Era o The Fala, o Replicantes. Não, o Cascavelete veio depois.
Foi depois.
É, essa coletânea era The Fala,
Engenheiros do Havaí,
Garotos da Rua e Replicantes.
Isso.
Não é isso?
Isso.
Acho que eram esses. E daí, assim, meu, uma coisa espetacular, assim. Daí eu vi os Replicantes. Falei assim, puta, é muita banda acontecendo. E daí lá no ABC a gente formou um clubão, né, Ricardinho?
É, grande bom.
Que tinha lá os Garotos Podres, os Cansadinhos, os Kryptonitas, os Devotos,
cólera.
Os Metecaptos Eróticos.
Cólera.
O Cólera. O Cólera se juntou a nós, né? Eles eram de São Paulo, mas se juntaram a nós.
Juntaram,
por causa da Toque Frontal, não é isso?
Exatamente.
Mas o Ira era a WEA, cara. E gravou um disco espetacular. E eu sei da história do rock nacional dos anos 80, que era assim. Esses caras da MPB, essas Amelinha, essas Elba Ramalho, é muito caro, isso é muito chato. Esses caras do rock chegam no estúdio e gravam. Em quanto tempo vocês gravaram o Mudança de Comportamento? Em quanto período, assim?
Meu, a gente gravou em uma semana.
É, então você percebe, velho, isso é maravilhoso. Que é exatamente o oposto daquelas coisas que a gente ouvia nos anos 70, dos progressivos, e demoravam 4 meses pra gravar um disco.
Não, é uma semana.
Chegou e pá! Tocava pra caramba e
sem
pá.
Nenhuma concessão, assim. Não, experimenta um contrabaixo aqui nessa música. Não.
Não, obrigado.
Muito obrigado, meu contrabaixo é esse, vai direto com esse.
Sim.
A sua guitarra não afina, mas a minha guitarra é essa, eu gravo aí.
Quem produziu primeiro foi o Liminha, né?
O Peninha.
Peninha, né?
O Liminha desistiu. ele não gostou do sotaque do Nazi paulistano.
Não gostou, não
já.
Gostou. Ele queria acariocar o Nazi, é?
Ele queria. Ele não gostou do.
Ele queria que ele ficasse longe de tudo.
Não, era. por um momento me entendo.
Mas parece ser isso mesmo.
É, quando o Nazi cantou assim, ele falou, meu, essa banda é da Moca, da onde
é? É de São Paulo.
É de São Paulo.
É, e ninguém é paulista.
E é paulista, pode... não
que
louco. Entendo.
Mas havia uma ditadura do mercado, Leandro, que assim, pintou lá a Blitz. Daí pintou os Paralamas, daí pintou aqui de Abelha, aquelas coisas do Rio, assim. E eram todos cariocas. O rock era carioca.
Tem a ver bastante, porque a música, de certa forma, era trilha sonora de estilo de vida. Então, queriam que o estilo de vida carioca fosse mais, realmente, aparecesse mais do que o estilo de vida paulistano. Não, paulistano era cinza.
Vai trabalhar, paulistano. O carioca é pra se divertir, paulistano é pra trabalhar.
O Evandro Mesquita era mais legal.
A gente tinha a música A Fumaça é Melhor que o Ar.
Sim, né? Sim.
E o engraçado é que nessa época, cada um, você tá falando de bairros, mas cada um vestia o seu estado, né, bicho? As bandas gaúchas eram
as bandas gaúchas.
As bandas de São Paulo, a gente levava a bandeira de São Paulo, sabe?
Já no mês dos 90, já tinha lá a Legião Urbana, o Plebe Rude, o Capital. E aquelas coisas.
Coisa de Brasília.
E em Salvador só tinha uma Camisa de Vênus, de Marcelo Nova que mandava, e era louco isso, né, cara?
E havia uma puta disputa, assim,
sim,
né?
Sim,
era uma coisa meio. Todo mundo se pegava de frente. Assim.
Mas foi o Ira que foi, junto com toda essa turma aí lá no Chacrinha, foi o único que não aceitou colocar o chapéu de bobo.
É, exatamente.
E daí, assim, de certa forma, eu acredito até que a banda falou assim, puta, mas se a gente tivesse colocado aquele chapéu de bobo, a gente tinha ter feito mais trilha de novela? Talvez. Mas vocês mantiveram a reserva moral, mano. Isso foi muito importante, Gaspar. Isso foi do cacete, mano.
Mas você sabe que no final a gente até ria dessa situação, assim, não da situação do chapéu, mas dessa... Porra, nós somos a banda que não se curvou a nada.
É?
Aí a gente dá uma risada e fala, dá uma merda!
A única banda! Pô, nada, mano. Você pode contar essa história aqui hoje. Isso é que importa. Renato Russo botar o chapéuzinho.
Ô, Gaspa, eu sou um dos biógrafos do livro do Nazi, né? Se há uma coisa que eu respondo quando me perguntam sobre essa biografia e essas as vezes que entrevistei e participei do resultado das entrevistas, é que é um cara... o paulistano mock italiano era um cara muito temperamental, um estilo muito apaixonado tal. E eu não acredito que você seja muito diferente, nem um escandurro. Então fala um pouco pra gente como é que era essa convivência, assim, que eu acho que o Ira tinha também essa parte, né? Eram quatro pessoas muito temperadas, assim. Isso dava um caldo legal pra banda.
Pô, sei lá. Eu acho que no começo a gente vivia uma loucura de dar certo. Então a gente se aturava. Eu morava com o Edgar, o Nazi morava com o André, que nem se suportam hoje em dia, nem se bem. E aí a gente vai crescendo e vai ficando mais velho e cada um começa a ter seus gostos, entendeu? Musicalmente. E o Ira conseguiu levar isso no começo, tanto que os discos do Ira, eles foram mesclando vários estilos, hip hop com blues, eu ouvia Gary Moore, levava alguma coisa. Até o final, que esse disco que a gente falou que tem música eletrônica, foi influência da Cad lá e a gente soube levar. E guardando muita coisa, com certeza, bicho. Eu sou uma pessoa que confesso hoje em dia que eu me calei anos no Ira para não... Porque tinha muito cacique em pouca banda. Os dois ali já eram figuras. Então eu falei, pô, deixa quando solicitar, eu vou, né, agir. Depois, no final, eles começaram a ver que eu era importante, as minhas opiniões da banda. Aí comecei a me soltar mais e tal. Mas, meu, é um casamento de 25 anos, você sabe quando levar. Eu até brinco que no final, o Nazi... O Edgar sabia dar um passo atrás pro Nazi subir no elevador sozinho, você entendeu? Não pegar a mesma van. No final, você já tem uns macetes. Eu sabia quando brincar, quando não falar nada. E a gente se molda, né?
Mas voltando nos anos 80, que assim, o rock nacional, ele apareceu e se engrandeceu e assim, era o lance, era o rock nacional, cara. O que se ouvia era o rock nacional. E muito orgulho dos jovens, dos aspirantes a músicos, de que assim, pô, nós temos rock. Era uma coisa que nos anos 70 ficou meio difícil, assim, eram poucas bandas. eram umas bandas complicadas. Não, nos 80 foi um enxame de bandas, assim.
Foi a coisa mais linda.
Foi a coisa maravilhosa.
Foi época boa.
Tanto que, no meio dos 80, pintou toda uma galera falando assim, a gente também vai ter uma banda. A gente perguntava o Baldão, né, Ricardinho, onde todos tinham uma banda. Era um bar gigantesco onde assim, tinha, frequentava, sei lá, 40 pessoas, todos tinham uma banda.
Todos tinham uma banda.
Alguns tinham mais de uma. E assim, uma coisa muito louca. E assim, uma coisa particular do Ira é que assim, apesar de vocês já estarem encaminhados com o Ira, você continuou tendo as vontades, você continuou as vontades. O vontades continuou paralelo. O Edgar tinha o Mercenárias, o Edgar tinha o Smack. Então tinha essas coisas maravilhosas que aconteceram. Nos 90 eu lembro de ensaiar num estúdio ali no Moema, e onde você já. Eu fiquei sabendo que você tinha a banda Alquimistas, que fazia surf music.
Eu fiz uma banda de surf.
Isso.
E gravei um CD porque eu também. Eu vi que as pessoas estavam gravando seus discos solos.
Isso.
E eu falei, pô, eu não tenho nenhum trabalho solo.
Sim, sim.
Aí comecei a gostar de surf music, sim, sim. Que eu vi. E parti para fazer um trabalho solo, pois é. Agora, no fim do Ira, bicho, eu vi que também foi uma prisão. No começo a gente tocava em várias bandas.
Sim.
Era efervescente. Mas depois eu fiquei 25 anos tocando com os quatro caras, bicho. Todo mundo começou a gravar um disco solo porque eram outros músicos.
Convivência.
Né? Aí você fala, porra, 25 anos eu toco com esse batera, com esse guitarrista, com esse cantor. Pô, eu sempre toquei com um monte de gente, quero voltar pra isso. Música legal é isso, né, bicho? Você não precisa ser escravo de uma banda, bicho.
Não, não é. Mas cara, quando eu conheci pessoalmente vocês, porque assim, eu rondava vocês, né? Eu mandava filipetas dos devotos por baixo do apartamento da porta do Nazi. Eu ficava rondando, tipo, vou provocar esses mods aí, esses playboy aí da cidade. Daí o que aconteceu é que nos 90 a gente se conheceu, né? Conheci o primeiro Nazi, ele foi na casa do Nazi Butantã e tal, ficou aquela coisa legal e tal. E daí eu comecei a conhecer vocês mais pessoalmente. E a maior convivência foi com você e com o Nazi, na verdade. É. O André também.
Mais afinidade.
Isso, né? Exatamente. É. E assim, nos anos 90, eu lembro que o Ira, assim, pô, vocês faziam shows e daí os devotos começaram a abrir os shows do Ira. E eu via aquela atmosfera de grande banda. E era, não era uma grande banda, tipo assim, uns caras meio mascaradão, assim, tipo. Porque os Titãs parece que com cabeça de dinossauro viraram, tipo assim, os Talking Heads, sei lá. Mas o Ira não, o Ira tinha aquela coisa de ser uma banda, velho. De discutir, de zoar, de curtir uma virada de noite, mandando bala. Era muito legal aquilo, cara.
Meu, a consequência, a gravadora, a MTV, sim, o sucesso, sim, foi consequência.
Sim.
Entendeu? A gente não esperava nada disso. A gente fazia porque gostava. Ia todo dia ensaiar na casa do André.
Mas vocês eram... Quando pintou a MTV, vocês eram relutantes a ir na MTV. Eu lembro que de convidar inúmeras vezes. Vamos levar o Ira na MTV. Não, não. A gente não vai na MTV e tal. Daí, assim, eu lembro que o André foi no CEP MTV pra tocar com o Gigante Brasil e o Jorge Pinchevski. Mas assim, você não ia na MTV, o Edgar. Uma vez eu convidei o Edgar pra ir lá, porque tinha lançado o disco solo, ele falou assim, ah, eu acho que eu vou. Assim, com um copinho de uísque girando o gelinho, assim, acho que eu vou. Daí não apareceu, sabe assim? Era uma coisa louca. Agora, uma relutância, assim.
Você tá falando, eu tô lembrando.
Uhum.
O Júnior, irmão do André, que é o produtor, ele foi uma peça fundamental no Ira, bicho.
Imagino.
Porque sem ele nada acontecia.
Sei.
No final, no final não, do meio, a gente não tava mais nem aí, assim, com nada.
Ele cuidava.
Meu, vocês têm um disco, vocês vão começar a ensaiar quando? Eu já aluguei um lugar.
Só.
Meu, vocês têm não sei o quê. Se não tivesse um cara assim, a gente não fazia nada.
Imagino.
Só ensaiava e ficava tocando, entendeu? Profissionalismo ou qualquer coisa.
Entendi.
Então precisou de um cara cutucando.
Tanto que no final dos 90, começo 2000, na verdade, vocês fizeram o primeiro trabalho junto com a MTV, que foi o Ao Vivo. Lembra disso?
Lembro.
Foi um puta sucesso.
É, foi uma guinada, assim, do Ira, uma volta ao ranking, assim, né?
Sim.
Aparecer de novo. Então.
Porque daí vocês ganharam o disco de platina, eu lembro que vocês foram lá no Supernova e o Edinho entregou o disco de platina. Vocês gravaram no Memorial da América Latina, apresentei o show. E você tava meio dodói, você tava dodói.
Tava com hepatite.
Porra!
O cara gravou um disco, dodói. Mano. É mole, não.
É um DVD, hein? É duro gravar um DVD.
É verdade. Daí, na sequência, depois do Ao Vivo, pintou o disco de versões.
Aí gravadora nova, que a gente foi pra Universal.
Sim.
e deu um punch, né? A Universal e esses ao vivo, esse disco de versões e o MTV acústico.
O acústico foi uma explosão,
deu um gás pro Ira.
Foi uma explosão, não foi?
Foi a melhor época do Ira, assim.
Eu lembro que vocês tocavam, tipo, sei lá, faziam 4 shows por semana.
Foi, eram grandes shows, meu. E a gente viajava num ônibus que dava pra dormir, ler.
Vocês compraram barras de ouro, assim, nessa época?
Eu tenho várias barras.
Barras de ouro?
Tenho várias barras de ouro.
Fala aí, dá pra juntar um dinheirinho ali.
Ganhamos aquele prêmio da MTV, né? Com
o VMB.
O VMB com a Pete.
Sim, sim.
Pô, essas coisas são legais,
claro,
né?
Que sim, claro que
na
sim.
Na carreira, assim.
E outras coisas bacanas que vocês fizeram até nos anos 90, por exemplo, vocês desbarraram, não sei como, vocês foram fazer um show em Porto Alegre, desbarraram com Júpiter Maçã. Daí gravaram Miss Lexotan. E daí as pessoas passaram a conhecer o Júpiter, cara. Porque quem conhecia lá o Sétima Efervescência era eu, não, o João ainda não era nascido. Mas assim, eram os alternativos. Vocês trouxeram Miss Lexotan, o Júpiter.
Pra
Caetano,
São Paulo,
Caetano,
né?
Ficou sabendo que existia o Júpiter, sabe assim?
Pra São Paulo.
É, e no Juízo é Amor, eu acho, vocês gravaram o Bebendo Vinho do Vander. Daí todo mundo assim, o Vander Wilde, o Vander Wilde existe, que legal, o Vander Wilde.
Tinha então, uma trinca, tem mais um que eu não lembro o nome.
Do Sul?
É.
Do Sul?
Tinham três caras que a gente gostava, que a gente não chegou a gravar.
Não era o Educa, é?
Não era Educa, não. Educa era punk. Não, um cara que toca umas canções também. Canções?
O Ney Lisboa.
Agora não.
Será que é o Ney Lisboa?
Não lembro. Sei que a gente gostava dessa trinca. Júpiter Maçã, sim. O Vander, tinha mais um.
Sim. O Isso e Amor foi muito legal, porque vocês também recuperaram o Hit, cara. O Hit tava meio jogadão, assim, e vocês gravaram...
O Hit voltou a tocar por causa desse
Exatamente,
disco.
Cara. Foi
ele
maravilhoso.
Ele tinha abandonado a música. Ele até falou, pô, agradeço que vocês me puseram pra tocar de novo.
Demais isso.
Foi super legal. E o show muito legal. Tinha o Loborges, tinha o Lobão, tinha a Pato Fu lá.
Isso, né? A Fernanda.
Fernanda Takai.
O Samuel Rosa.
Samuel Rosa. É. Puta, foi um disco gostoso de fazer mesmo.
É. E daí vocês. Pá!
E você sabe que eu vi uma vez no Extra esse disco, bicho, tocando assim, música do supermercado Extra. Eu falei, meu, esse disco é um sucesso.
Esse disco é um sucesso.
Pô, o Ira chegou lá, entendeu?
Tocando no Extra. Pode crer.
É fantástico.
Muito melhor assim do que fazer um sucesso repentino e não sustentado, por exemplo, os restarts, né? Estouraram! Daí você fala assim, nossa, estourou. Ah, foi só uma bexiga, né? Não, uma banda com uma caminhada, né, cara?
Meu, e vou te falar, também não foi só flores, não, meu, sabe?
Eu vejo flores em você.
É, vejo também, mas as barras de ouro... Bicho,
sim, as barras de ouro.
Pô, foram conquistadas a muito custo. Bicho, muito show, muito ônibus e muita muito fim de semana que eu passei na estrada.
Eu imagino, bicho. Claro que sim. Você trabalhava pra caramba.
Porque de gravadora, meu, era 1% da vendagem de um disco. Bicho. Então o dinheiro era da labuta, meu.
Sim.
Não tem conversa.
E foi bom, né?
Foi bom, né?
Depois do acústico, vocês gravaram mais um disco lá com o Rico Bonadinho, não foi?
Foi.
E daí...
Que é um disco bem legal, da Mosca. Lá.
Isso, da Mosca. E ali foi o último?
Foi o último. É... Aí a gente já tinha meio acabado, né?
Sim.
Só que ele fizemos uma reunião. Pô, vocês estão vindo do acústico, não tem por que não fazer um disco novo.
Óbvio.
Bicho. Aí vamos fazer.
Pensando no
e
business
foi um disco
é isso.
Relax, meu. Foi, o Nazi ficou na Bahia, a gente gravou, depois ele veio, colocou voz, entendeu?
Uhum.
Todo mundo já bem situado na situação. Sim.
Mas já era meio polícia, assim, né?
Não, todo mundo... Cada
grava
um
aí que depois eu faço a minha parte. Assim.
Então. E não rolou, tocou umas músicas e acabou a banda.
E como é que você lidou com o fim da banda?
Como é que eu lidei?
Como é que você fez? Porque um dia você tá lá fazendo show pra cacete, tocando, e de repente você acorda de manhã e fala assim, ué, mas acabou a banda, agora eu vou procurar outras coisas pra fazer.
Aí ele me encontrou.
Não, aí, meu, eu fui cuidar da minha vida. Antes de acabar o Ira, eu já tinha comprado um baixo acústico.
Sim.
Que eu gravei até uma faixa com um baixo acústico nesse disco da Mosca.
Sim.
E aí acabou, mesmo, vou te falar, pra mim foi super sossegado, bicho. Porque eu continuei depois um tempo tocando com o Nazi, que ele me convidou.
Ah, é verdade, eu lembro disso.
Eu fiz um show com o Edgar também, que era os bons mods. Os bons mods.
Sim.
E comecei a tocar baixo acústico, rockabilly, que eu descobri o rockabilly no baixo acústico,
sim.
Né? Só tocava jazz, né?
Em que ano foi isso, você lembra?
Pô, faz uns 6 anos já mesmo.
Tipo, 2009?
É, faz 6 anos. E aí eu comecei, isso que eu te falei, comecei a tocar com você.
Sim.
A tocar, fazer meu disco.
Sim.
Aí eu falei, pô, é um universo grande mesmo.
Sim.
A música dá oportunidade de compor com esse, com aquele. Faço músicas, peço a letra para um, para outro.
Você está preparando um disco novo, não está?
Eu tô, meu, já tô com umas
5 músicas, sim.
É, só que eu acho que não é muito momento de lançar um disco, tô achando que tá tão difícil a situação que vou encalhar com um monte de CD lá em casa.
Entendi, então, entendi.
Eu tinha um projeto de um DVD, aí comecei a compor várias músicas, mas também a situação no país agora tá meio difícil, acho que esse projeto era um patrocínio e sei. Não sei.
Entendi.
Você sabe que você foi convidado.
Sim, eu sei disso, mas as pessoas não sabem também que, assim, a gente formou o Funkberry. Né? Você, o Ricardinho, né? O Zé era o baterista.
O Zé.
Depois legal entrou caramba, o Felipe Maia, não é isso? E, na verdade, o primeiro foi o Porcão, né?
O Porcão,
mas daí depois veio o...
Thunderstone.
Não, o Alquimistas. Você refez o Alquimistas, Rockabilly, né? Com o Ricardinho também.
Isso.
Zé na batera.
2008.
O Alpendre no vocal.
Alpendre
no vocal. E daí vocês tocam com uma regularidade com essa banda, não é isso?
Direto.
Olha, eu vou te falar.
São bailes rockabilis?
O rockabilly, eu sempre gostei do rockabilly, mesmo no Ira, bicho. Tendo umas puta briga de mod e rockabilly. Então no final do Ira eu pude assumir o lado rockabilly. Entendeu?
Sim.
E assumir o que eu gostava mesmo.
Sim.
Bicho. Gosto de ouvir Elvis Presley.
Sim.
E gosto.
E daí?
É o ritmo que mais me satisfaz é tocar o rockabilly no baixão.
Mas o mais legal mesmo é que a gente montou o Thunder Standards, isso
também
aí
é
realmente
legal.
É uma banda deliciosa de tocar e a gente vai fazer muito
também
show.
É muito legal.
É verdade. Vamos fazer uma música ao vivo?
Uau. Vamos.
Vamos fazer adivinhão? Essa música tá no repertório dos Devotos, do Thunder Standards e do Funkberry.
Isso. E do Alquimistas.
Então tá tudo certo. Tamo em casa. Vamos lá? Você anda namorando a minha filha com segunda intenção.
Adivinhou.
Você anda namorando a minha filha pra poder passar a mão.
Adivinhou.
Seu negócio de andar de lambreta. Você vai no casamento, você faz careta. Mandando fora, playboy, caso contrário, eu te meto a mão. Você anda namorando a minha filha com segunda intenção.
Adivinhou.
Você anda namorando a minha filha pra poder passar a mão.
Adivinhou.
O seu negócio de andar de lambreta. Você fala em casamento, você faz careta. Mandando fora, playboy, caso contrário, eu te meto a mão. De noite ela falta na escola pra encontrar contigo e tomar Coca-Cola. Então chega o fim de ano, ela toma pomba e você deita a bola. Você anda namorando a minha filha com segunda intenção. Você anda namorando a minha filha pra poder passar a mão. O seu negócio de andar de lambreta. Se vai no casamento, você faz careta. Falando fora, playboy, caso contrário, eu te meto a mão. Vai lá! Faltar na escola pra encontrar contigo e tomar Coca-Cola. Então chega o fim de ano, ela toma pomba e você deita a bola. Você anda namorando a minha filha com segunda intenção. Você anda namorando
a minha filha.
O seu negócio é andar de lambreta. Você fala em casamento, você faz careta. Mandando fora, playboy, caso contrário, eu te meto a mão. Adivinhão, valendo fora, playboy, caso contrário, eu te meto a mão. Adivinhão, valendo fora, playboy, caso contrário, eu te meto a mão. A gente tá ensaiadinho, né? Dá pra fazer um showzinho por aí, né? Não é isso? Não é isso? E se a gente chamasse agora, neste momento, a gente chamasse ela?
Preciso de um minuto, preciso ligar pra ela.
Então eu vou falar com ele. Eu queria saber do João Pedro. João Pedro, você tem um blog.
Sim.
Que é o Crush in Hi-Fi.
Sim.
Como é que você... Como você começou esse blog?
Foi em janeiro agora, eu já tinha, ano passado eu comecei, ele eu chamava Ócio Musicado, mas eu odiei o nome que eu tinha colocado, eu apaguei, achei horrível.
Fez muito bem.
E aí eu mudei, peguei alguns posts que eu já tinha colocado e mudei pra Christian Hi-Fi, depois que eu vi o nome do... Foi na Rolling Stone falando do rock brasileiro, ele falou do programa da Celi Campelo com o Tony Campelo, lá no começo, que chamava Christian Hi-Fi.
Sei.
Antes da Jovem Guarda, né? E aí eu peguei o nome, roubei.
Muito bem. Porque o Hi-Fi era uma bebida, né?
Sim, que veio depois do programa.
Suco de laranja com vodka. Daí você falou crush em Hi-Fi porque a gente é pobrão.
Sim.
É isso aí. E outra coisa. É, você faz um blog por amor ou porque você tá ficando milionário e comprando barras de ouro?
Não, só... só por amor mesmo.
É por amor.
Nem tempo direito eu tenho de fazer o blog, mas eu arranjo, eu dou um jeito.
Você já falou da Monique Maion no seu blog?
Ainda não.
Então vai conversar agora. Porque, Monique, você está no ar, Monique?
Eu estou. Você tá me ouvindo?
Como é que você tá?
Cara, Califórnia.
Califórnia? California Dream?
California Dream, interessante, porque é como se fosse morar no Rio, só que
o trânsito
de São Paulo.
Isso é maravilhoso, você tem na verdade em Venice, não é isso?
Isso, eu moro
em Venice. Em 92 eu fui pra Califórnia, eu fui pro VMA, e daí eu fui passear em Venice. Eu achei bizarríssimo, assim, porque tinha uma praia e tal, e as pessoas ficavam passeando na praia, e tinha umas barraquinhas com sementes de cannabis. Daí você podia comprar sementes, mas não podia comprar cannabis. Era uma coisa que eu achei, mas para que ter as sementes no mundo todo se você não pode ter cannabis? Mas hoje em dia isso já não é um problema na Califórnia, não é isso?
Não, na verdade o câncer está sendo curado pelo óleo de CBD, então aqui a galera é todo o cultivo da cannabis medicinal,
é
super legalizado.
Entendi. E me diga uma coisa...
Você recebe uma carteirinha, entendeu?
Ah, você tem a carteirinha?
Não,
eu também não tenho carteirinha, não preciso disso. Olha só, no fato que, Monique, quando a gente se viu a última vez, a gente tinha gravado um disco, um primeiro disco, e como é que foi a caminhada depois desse primeiro disco?
Ai, cara, foi complicado.
Foi horrível?
Foi complicado, porque eu conheci um charlatão, que eu não posso falar o nome por questões judiciais. Assim.
Como é que é o negócio de escolher? Não entendi. Pode repetir? Pode repetir?
Eu assinei o disco com um selo, que era aquela furada, entendeu? Que você acredita que é britânico e tal.
Sei.
Fui até a Inglaterra, conheci Greg, que é meu manager.
Sei.
Tive um show super legal na BBC, a gente tava comemorando, comendo uma pizza, né,
okay.
Depois do show.
Sim.
E aí eu falei, porra, cara, você que escolhe o sabor da pizza, porque você é o chefe. Aí
Sim.
eu descobri que ele não era o chefe.
Ele não era?
Que a empresa mal existia. E aí foi uma furada, tá ligado? Mas o bom foi, um cara comprou o disco na Coreia.
Aham. Uhum.
Então vamos trazer os pontos positivos, né?
Lógico,
o cara
óbvio.
Comprou o disco, nunca recebi por isso, mas tiveram 500 edições coreanas uhum. e eu tenho um.
Que legal! Que demais! Manda pra mim!
E eu fiquei tão pé da vida, porque aí ele roubou minhas master das
que
minhas novas
filha
faixas.
Filha da mãe!
Que gravei na Inglaterra, né? Mas foi o karma, né? Veio o karma.
Entendi.
E aí eu lancei meu segundo EP, que se chama Stolen Records, porque eu consegui resgatar as faixas. Então
Sim.
a gente tem uma briga judicial que nunca foi pra frente, porque tá no Brasil, né?
Uhum.
E aí eu botei, tive quatro bandas, tive tanta coisa.
Olha, se for o caso, você manda o endereço e o nome completo, e a gente faz uma turma e vai lá e espanca esse sujeito na cara dele. Enche a cara dele de tapa, tá bom?
A primeira coisa que eu fiz em LA foi pegar a proteção do Hells Angels.
Né? isso é bom. Quer dizer, já deu errado, né? Altamonte não foi muito legal, mas eles devem ter também, devem ter evoluído, né, nessa questão. Mas aí, como é que é morar em Venice?
Então, isso é uma piada de Venice Beach, na verdade, porque nos anos 90 tinha muita gangue, então era uma coisa bem São Paulo, papapá, só local, só artista local podia andar na rua onde eu moro.
Sei.
Só de gás aqui. E agora, na verdade, está uma gentrificação, porque o pessoal de Silicon Valley desceu para Venice, e aí Snapchat veio para cá, Google comprou a rua inteira.
Putz,
então agora...
Uber.
Tô caro. Então agora, eu sou super sortuda, eu tenho um circo na rua.
Entendi.
Então eu tenho um trabalho assim, independente com os artistas daqui, é como se fôssemos a resistência de
Vênus. Entendi, entendi.
Ganhando $4,000.
Que loucura. Eu lembro quando eu te conheci, você era completamente nerd, assim, conhecia tudo de computadores, fazia coisas absurdas, fazia sites e entrar em contas, era uma loucura. De repente, olha só o destino, você vê? De novo, Carmen.
Mas eu ainda sou nerd.
Você ainda é nerd?
Eu sou, cara,
eu sou nerd. Mas é legal ser nerd, é legal, não é legal ser nerd?
Eu sou super nerd, porque aconteceu várias coisas na minha vida. Eu tive o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Near Death Experience. Então eu tive uma ND em 2009. E aí eu virei nerd em papo, em astrologia, astrofísica, física quântica. Então eu estudo muito campos mórficos, sincronicidades. Eu vim pra Califórnia pra isso, não precisa tomar cogumelo, é só começar a estudar física.
Tá? Entendi. É, estudar física talvez seja mais interessante do que tomar cogumelos. Uma vez eu tomei cogumelos e foi estranho.
Imagina.
Foi esquisito. Eu prefiro, sei lá, prefiro um omelete de cogumelos. Mas enfim, o fato é que, Monique, a gente podia ouvir um som seu, o que você acha? Você mandou uns links pra mim, eu vi um clipe que o Raul Machado fez. Sim. E o clipe é incrível e a música é espetacular.
Bandido.
É ou não? Sou bandido? É isso que você fala?
Você tá aqui gringo, né?
Vamos ouvir?
Ah, você vai tocar aí?
Eu vou tocar, lógico. O Brasil precisa conhecer.
Então eu não tenho que fazer nada, melhor ainda.
Então tá feito. Vamos ouvir o som. Monique, eu queria firmar contigo agora um compromisso de você, assim, de uma vez por mês, você fazer um boletim diretamente daí. Você concorda?
Pô, ia ser da hora.
Você topa?
Com certeza.
Então tá topado.
Você
topa ou não topa?
Toparam!
Então, uma vez por mês nós vamos entrar em contato e você vai fazer um boletim Los Angeles diretamente pelo Thunder Radio Show. Combinado?
Conexão Los Angeles.
Oh, muito obrigado pelo convite.
E vindo ao Brasil para fazer shows, nos avise.
Sim, provavelmente daqui a alguns anos.
Anos?
É.
Puxa, uau! Então vou ter que ir para Los Angeles. A gente vai ver então. Vamos ouvir Bandido com Monique Baion. Beijo para você! Tchau, tchau! vai ser então vendo tudo aqui, lembrando do passado.
Que barato, hein?
Consigo ver a Billie Holly, consigo ver o Chick Webb, consigo ver essas coisas todas, cara. É verdade, é verdade.
Eu fiquei pensando em videoclipes aqui na minha cabeça pra fazer. Então,
você já viu esse videoclipe? É incrível. Não, Raul Machado, pra começar, é um grande diretor de videoclipes. Fez o Maracatu Atômico da Nação Zumbi. Fez a Namoradinha dos Devotos, que você nunca viu, traidor. E fez esse clipe que é muito interessante, é muito bacana mesmo. Bom, eu diria o seguinte, que haveria muito tempo para um Top Thunder?
Top Thunder. Top Thunder? Você acha que há tempo?
Não sei, você acha que há tempo?
Eu acho que
há tempo. Você tem um assunto?
Se eu tenho algum senão?
Você tem um assunto?
Um assunto pro Top Thunder?
Eu tenho vários, né? Mas aí eu não consigo me decidir qual é o melhor.
Eu prefiro no seu, então.
Então, Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Fazendo um remember dessa última semana, assim, algumas coisas interessantes aconteceram. Coisas espetaculares, na verdade, né? Tivemos o xilique de Eduardo Cunha, né? Aquela vergonha. Tivemos o arrefecimento do... Aliás, tivemos aquela subida no muro do PMDB, tipo assim, ó, ele que tá dizendo, né, segurando, né, tipo assim, ó, vai que ele se fode, a gente se fode junto. Enfim, teve essa questão que eu acho que foi bastante estranha, né, foi horrível, né, na verdade foi horrível, e a gente pode escolher entre isso e um outro lance hilário e ridículo, que foi o arremesso de cédulas na careca do Joseph Blatter. Foi uma coisa também espetacular, né?
E eu ia citar também a abertura da Embaixada de Cuba nos Estados Unidos.
Isso foi uma coisa muito legal. Aliás, Ricardinho, que não disse, esteve em Cuba. É, recentemente, voltou há uma semana, né, Ricardinho? Como é que as pessoas lá encaravam isso?
Olha, elas encaravam assim com uma certa reticência, assim. É. Eles, apesar de terem muita dificuldade, eles ainda, a maioria da população apoia a revolução, porque eles têm saúde da Alemanha, educação da Alemanha, segurança da Alemanha e cultura da Alemanha. Só que eles não têm dinheiro nenhum para fazer nada.
Entendi.
Entendeu? Mas eles, esses quatro...
pilares.
Que eles têm, eles têm orgulho disso, entendeu? E têm orgulho de ter resistido lá nos anos 90, que o embargo ele foi piorado pelos americanos, e eles resistiram, e agora eles falam assim, vamos deixar os Yankees entrar pra gente tomar o dinheiro deles.
Entendi.
Você entendeu?
Tomara que saibam lidar melhor do que a China, né? A China ficou uma coisa esquisita, né? A China ficou meio selvagem, né? No capitalismo, isso, assim, uma coisa esquisita. Poluição e aquelas coisas todas. Cuba conseguiu formar várias gerações de pessoas que com uma cultura, acesso a uma cultura muito grande, aos esportes, à medicina, né? Então, enquanto você estava lá, houve a grande descoberta na medicina cubana do isolamento do vírus do HIV ver de mãe para filho. Isso é um passo gigantesco na medicina, né, cara?
Eu encontrei vários estrangeiros lá, alemães e ingleses, estudando lá medicina, que os caras são muito fera, né?
Sim.
E a diferença da China e Cuba, a China é linha de produção. Entrou o capitalismo para fabricar as coisas.
Isso.
E Cuba, quando os Estados Unidos entrar, é a produção da mão de obra totalmente qualificada, que eles são muito preparados.
Sim, sim.
Não vai ser fabricar as coisas.
Imagina.
É a inteligência.
Você curtiu muito ir pra lá, né?
Eu pirei.
E como é que os músicos, sua convivência com os músicos?
Eu passei vergonha, passei vergonha.
Como assim passou vergonha?
Ah, passei vergonha porque eles são muito técnicos, eles são muito estudados e parece que eles ensaiam direto e aí de vez em quando eu tenho umas bandas que nem ensaia, né, Gaspar? E a gente...
Mas vem cá, você me falou que os jovens que enveredam pro lado da música, eles, assim, a primeira coisa que eles fazem é estudar um piano.
É, são 9 anos na escola de música de Havana. Você estuda 9 anos e eu lá vendo um show maravilhoso e o bongozeiro. E de repente o cara só no groove.
Sim.
Aí eles trocaram. Aí o pianista foi pro bongo e o bongo foi pro piano. E eu falei, nossa, eu falei, que é isso? E o cara falou, não, todos nós tocamos piano, gostando ou não.
Então a Melinha, se for fazer música, já vai colocar
já
direto no piano?
Eu vou comprar um piano pra ela.
Muito bem.
Ela vai fazer 6 anos, a mãozinha dela já...
É. E filhos, Gaspar, seus filhos enveredaram pra música ou não?
Enveredaram, que se diz?
Enveredaram.
Meus filhos, tem um filho... Um, ele não tá muito na música. O outro, ele tem uma banda de ragamuffin.
Você tá brincando?
É. Era um dreadlock na cintura.
Você tá brincando?
Chama Amanagé Sound System.
Sim.
E eles fazem bastante shows na periferia. Sim. E estão indo bem. Eles
já foi no show?
Não, não fui, mas eu acompanho eles no Instagram, Facebook. Uhum.
O que ele toca?
É mais canta, né? São três caras fazendo...
Skunk?
Não.
Entendi o que você falou.
Mas canta.
Ah, mas canta.
É como...
Entendi, skunk.
É o cara fazendo trilha sonora meio eletrônica. Sei. E eles cantando o Ragamuffin em cima.
Ah, ok.
Mas umas letras super engajadas, sei, com consciência e tal.
Eu encontrei um filho seu numa produtora de vídeos.
Pois é, ele faz esse freelance também, trabalha
na produtora. Ah, eu mesmo.
É.
Entendi, estava numa produtora quente.
Gustavo, viu? Gustavo Gasparini. E o outro filho também faz uns ragamuffin quando aparece, mas está lá para Goiás.
A família é artista lá, né? Você tem um irmão. Puta, se você me falou que primeiro assim, te apresentou a música e depois foi músico de Magazine?
Magazine.
Do Joelho de Porco?
Ted Guys.
Joelho de Porco também.
Meu Deus do céu. E os primos loucos também, músicos?
E os primos, os mano a mano, Gasparini.
Sim.
Maurício Gasparini e Mauro Gasparini.
Gente, é de família, então, o negócio?
Ah, meu, sei lá. Eu, na minha juventude, não tinha o que fazer, bicho. Eu tinha que virar músico. Não tinha Facebook, bicho. Não tinha videogame.
Sim, entendi.
A música era legal, meu.
Entendi.
Era uma novidade. Juntava gente, amigos e tal.
Você é palmeirense, né, Gaspar?
Graças a Deus.
Graças a Deus. Agora é tá nóis. Feliz, né? Agora tá feliz, né?
Tem uma
história. Você viu a chuva de células na cabeça do Blatter?
Vi, uma cena... grotesca, né, bicho? Aquela, a cara de pau dele foi incrível. Ele saía andando, tá indignado.
Ele ficou perdido, né?
Ele ficou perdido. Não esperava.
Bateu pra cá.
Não esperava.
Fugiu do script.
É, né? E o nosso presidente, o Del Nero, não foi pra Suíça.
Não foi. Com medo, não, né? Foi.
Por não, que, Leandro?
Compromissos. Ele tinha um compromisso inadiável.
Com o quê?
Qual com compromisso? Dentista.
Com dentista.
Doutor Luiz Thunderbird.
Ah, não, ele não é meu paciente.
Mas seria legal, hein?
Seria uma loja dos horrores. João, qual time você torce, João?
Eu era palmeirense, mas eu
nunca acompanhei. Né? Entendi. Ricardinho é corintiano, né?
Graças a Deus.
Tá feliz com o seu Corinthians?
Nossa.
Líder? Vice-líder?
Empatado, líder empatado.
Tá feliz?
Tô feliz, eu adoro o Corinthians.
Você gosta do Corinthians?
E era pra eu ser palmeirense.
Era?
É.
Como assim?
Porque eu gostava de um amigo meu e ele era palmeirense.
Sim.
E aí o pai dele me deu uma camisa do Palmeiras.
Xiii.
Mas aí...
Crise na família.
É, aí o meu cunhado, que eu adoro ele... Era quase um irmão meu, né? Ele é quase um irmão meu.
Sim.
Era palmeirense.
Ah.
Mas o meu cunhado, sabe o que ele fez comigo?
Nem imagino.
Ele, pra agradar a minha irmã, em 1977, foi pro Corinthians vibrar com aquela vitória de 77.
Sim.
Eu lá no colinho dele...
Ah, assim, você foi junto?
Eu, nas costas dele, falava assim... É aqui que eu quero ficar.
Opa, cavalinho.
Ô, Ricardinho.
Aí meu cunhado fez assim... Errei, mano.
Meu Deus. Você já perdoou a si mesmo... por ter vindo pra cá pra Central 3 em todos os jogos da Copa do Mundo, menos no dia do 7-1.
Eu fiquei
você
com
já
trauma.
Se perdoou?
Eu fiquei com trauma. Inclusive, eu tive que fazer uma entrevista coletiva, lembra disso?
Lembro.
Que o culpado foi eu, né?
Não, o que aconteceu foi assim. Quando nós começamos a assistir os jogos da Copa, assistimos todos, né? Leandro?
Todos.
E aí, assim, a gente vinha toda terça-feira, todos os jogos do Brasil, a gente vinha pra Central, assistia os jogos, vibrava juntos, ficava bravo juntos.
Exato.
Chutava as paredes juntos.
É.
E, eventualmente, festejávamos, porque o Brasil acabava passando, né? E daí eu falei assim, olha, tem uma coisa em jogos de futebol da Copa, que é o seguinte... Eu sou, neste momento da Copa do Mundo, eu sou supersticioso. Então, assim,
eu também.
Você veio, né? Você veio em todos.
Eu vim todos.
Se você faltar em algum, Ricardinho, a culpa vai ser sua.
Putz, eu faltei.
E ele justamente faltou. No 7-1?
Ele faltou e foi 7-1.
Por causa da Melinha.
Faltou. Foi
não coloca a culpa na sua filha.
É, mas a Melinha era muito pequena.
A culpa é sua, putz, Ricardinho.
7-1.
O 7-1 a culpa é sua e do Filipão e do Bernardinho,
e
né?
E da Dona Lúcia.
Das pernas, a Liga nas pernas também.
O Bernard.
A Alemanha fez um gol e a Melinha tava brincando e olhou assim e falou... Tadinho do Brasil, vai ser 10-1.
Ela falou isso?
É.
Oh, meu Deus do céu.
Temos...
Ela com 5 anos de idade.
Que coisa. Enfim.
Ela errou por 3.
Eu só queria dizer pra vocês que, assim, que é um barato fazer o Thunder Radio
é
Show.
É um grande barato.
E assim, Leandro e a mim, esse companheiro aqui, esse cara aqui, ele passou por um combate.
Uh-huh.
E
eu conheci ele vendo o jogo de futebol.
É, ele é radical, meu. Ele é radical.
Ele é passional, muito legal.
Quer dizer que assim, ele sofreu um embate no domingo e na segunda-feira estava pronto para gravar um piloto de um novo programa que a gente está fazendo. Estava lá, fez o trabalho dele, veio para cá, para Central, apresentou 3 programas e está aqui hoje de novo.
E ainda foi no
então
jogo...
você, mano...
E foi no jogo do Verdão, foda, velho.
É nóis.
Você é muito irmãozão, viu, cara? É obrigado nóis. Por você ter vindo de novo, né? Apesar das... dificuldade.
Quem agradece sou eu, Thunderbirdie.
Bom, queria agradecer então a presença de... João, me dá o endereço do seu blog, como as pessoas fazem pra ver o blog?
crushinghifi.com.br.
E seus twitters, que você tem várias contas.
Ah, tem o do crushinghifi, @crushinghifi, e o meu pessoal é @joãopedroramos.
Eu posso fazer uma sugestão?
Você deve fazer, cara.
Habla de espaço, porque tem gente que não domina muito bem o inglês.
Sim.
Sim. E de repente,
crush, C-R-H.
Eu posso perguntar uma coisa também?
Por favor.
Esse crush é de crush, a bebida?
Sim, sim. Era o patrocinador do programa da Celi Campelo e do Antônio Campelo.
Crushinghifi de crush.
Aliás, crush é uma bebida, assim, a gente tomava Fanta, mas assim, eventualmente tinha uma crush.
Sim.
E eu lembro que a crush, eu olhava no fundo da garrafa, tinha uns depósitos.
Tem, assim, tinha. Ficava quase aquelas lava-lamp, né?
Isso. A crush era da fábrica da Gini.
Mas era irrestível a crush, viu? Eu gostava
então,
da crush.
Mas acho que esse fundinho era o que dava todo o sabor.
Devia
ser. Ninguém mais esquece o endereço. Crush.
Crush em Hi-Fi.
H-I-F-I.
Gaspa!
Oi.
Além do Alquimistas, espero que você vá em frente com o seu projeto de DVD, porque vale muito a pena. Amanhã, nós fazemos uma palestra que eu fiz a semana passada com o Ricardinho Kryptonita, lá no Sesc Santos.
Demais.
Foi a história do rock mundial, dos anos 50, a gente veio até dos 30, né?
É.
Até os anos 90.
Isso. Escola de rock.
Aí, amanhã, mais
escola
ou menos
de
isso.
Rock,
mas
foi muito
rock
bom.
Não se aprende, rock não se ensina. Rock se vivencia, é o que a gente vai fazer amanhã. E você, Gaspar, é o convidado de amanhã, que vamos falar de rock nacional. Desde a primeira gravação lá, da Nora Ney e tal, até o final dos anos 90. Semana que vem, vai já Cardoso, do Vivendo Voz. E aí complementamos a série de
agora,
três.
Agora, você não falou onde é que é, né?
É, no Sesc Santos. Amanhã, às 19h30, compareçam, pigarreiem e assim, são todos convidados. Ricardinho, obrigado por você ter vindo, mano.
Valeu.
Você saiu lá da Zona Norte.
Isso.
Você faz isso com frequência, porque você é companheiro e parceirão.
Eu adoro vir aqui, né?
Eu adoro você.
Central 3,
então você
Thunder.
É sempre bem-vindo.
Ainda mais sabia que tava o Gaspo aqui.
Sim. O patrão.
Tava com saudade.
Tava com saudade dele. Só que eu esqueci. Não, eu trouxe o seu charuto.
O charuto.
Aí! Vamos comer uma pizza?
Trouxe o Coíba.
Vamos comer uma pizza?
Vamos.
Você paga.
Tá bom.
Combinado. Gaspa! Obrigado por você ter vindo, mano. Imagina. Então eu queria reforçar o seguinte. Se eu vou te achar no Twitter, é o Gaspa Rock,
Best Player.
Best Player.
Gaspa Best Player.
E no Instagram é Ricardo Gaspa.
Ricardo Gaspa, tudo
isso. E daí no Facebook é.
É Gaspa.
É Gaspa. Então. Espero que você vá em frente com o lance do DVD, porque é uma ideia legal e você merece isso.
Tomara,
tá bom, meu velho? Você tem que dar uma entrevista depois pro Leandro Yamin, falando das nossas histórias, que ele tá ajudando o Mauro Betti a escrever a minha biografia. Eu não vou falar do Hit. E é isso aí. Então, até a semana que vem, meus amigos. Um abraço a todos. Obrigado, Leandro. Nice. Obrigado. Até a semana que vem.